Gaúcha Mais vai a Caxias do Sul conversar com o professor, coordenador do projeto de grafeno da Universidade Caxias do Sul, da UCS, Diego Piazza. Bem-vindo, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde,
Gaúcha. Um prazer estar aqui conversando com vocês e poder contribuir, né, nessa tarde de hoje com muita construção de conhecimento.
Professor, eu ouço já há algum tempo falar sobre grafeno, sobre o potencial que tem, e a nossa repórter Juliana Bublitz, há poucos dias em GZH e Zero Hora, trouxe um panorama do Rio Grande do Sul, que é de muito otimismo. Conta pra gente, antes da gente falar sobre o que está sendo desenvolvido aí em Caxias do Sul, o que é o grafeno, como se chega ao grafeno?
Perfeito, então, ótima pergunta, Leandro. Bem, o grafeno, ele é, dentro de um conceito, né, mais quimicamente falando e tecnicamente, ele é uma forma alotrópica do carbono. Né? Ele é um material derivado, uma estrutura derivada do carbono, e especificamente a gente obtém ele a partir do grafite. Né? Uma das fontes de matéria-prima principal do grafeno é o grafite. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, eu acho que é até interessante para a gente poder compreender e gerar as discussões, né? O grafeno, ele é um material em escala nanométrica, então ele é realmente muito pequeno, para os nossos ouvintes terem uma ideia do tamanho do que é essa partícula do grafeno. Uma folha de grafeno, né? Ele é como se vocês pegassem 1 milímetro da régua e dividissem por 3 milhões. Então esse é o dimensional do grafeno. E o grafeno, o grafite seria, né, como se fosse uma pilha de cartas de baralho, e o grafeno seria uma folha somente dessa pilha de cartas de baralhos. Então, o grafeno é esse material derivado do carbono, do qual a gente obtém a partir do grafite, por diferentes rotas de produção, né, desde uma rota de chamada CVD, uma deposição química, até, né, uma rota de esfoliação por rota química através de reatores, do qual a gente pode obter o grafeno.
Ele foi isolado, professor, pela primeira vez em 2004, né, na Universidade de Manchester, na Inglaterra. E então, isso dá para se dizer que é muito recente, ainda se está fazendo muitos estudos, ou nós já podemos falar em produção em escala industrial?
Perfeita, ótima colocação. Bom, o grafeno realmente ele foi isolado, né, pela primeira vez em 2004, tanto que isso resultou no Prêmio Nobel de Física para o André Gay e o Konstantin Obozelov, devido, né, a esse fato de ter isolado uma única folha do grafeno. Porém, os estudos, né, com grafeno e seus derivados já são mais antigos, Marcela e Leandro. A gente está falando mais de 60 anos de estudos dessa nanopartícula. Então, o que nós, enquanto o Guapim e a comunidade também entende muito? Enquanto estudos voltados ao processo de produção de grafeno, isso já se percorreu muita caminhada, já se tem conhecimento, já se tem domínio sobre o processo de produção de grafeno. Então, hoje já estamos, sim, trabalhando em escala industrial, em características, né, que permitam com que as empresas já possam se beneficiar deste material. Embora, dentro da área de materiais, a gente use a expressão que seja uma expressão de um bebê, né, realmente um material muito novo, ele já tem um potencial de aplicação e uma penetração muito importante no mercado, tendo em vista, né, que já se domina essa tecnologia. Então, quanto à produção, já estamos, sim, falando em escala industrial.
Qual é a apresentação? É sólido, é em placas, é granular, é líquido? E como está sendo usado, ou qual o uso do grafeno que já está sendo produzido aí na Universidade em Caxias do Sul?
Perfeito. Bom, o grafeno, essencialmente, então é importante destacar que o grafeno, existe uma família, né, de grafenos, que são grafenos com menos camadas, mais camadas, que seriam mais quantidade dessas folhas, dessas cartas de baralho que eu comentei, empilhadas, inclusive da forma como foi apresentado, né, na reportagem ali pela colega de vocês nos meios de comunicação. Então, o que é importante? Hoje, o que nós trabalhamos com o processo de produção, ele é uma possibilidade de produzir o grafeno no estado de pó, né? Então, o grafeno, essa matéria-prima, ela está no estado de pó ou no estado, né, disperso em solução. Isso é a matéria-prima bruta, né? Que já permite ser incorporada em diferentes áreas, em diferentes materiais, em diferentes processos. Porém, já se avança, né, que isso esteja sendo incorporado, combinado com outros materiais pelletizados, né, sendo feito na forma de pellets, pequenos flakes, que permitem já uma incorporação direto na indústria também. Isso facilita, né, o caminho e sem que haja necessidade, muitas vezes, de mudar o processo produtivo da indústria atual.
Em que setores que o grafeno pode ser utilizado? Em que tipo de produtos, né, fabricados pela indústria que ele pode ser utilizado?
Bem, isso é uma pergunta bem pertinente, tendo em vista a nossa diversificação do parque industrial que o nosso estado possui, né? Hoje o grafeno ele pode ser aplicado desde a área da saúde, né? Quando a gente fala na área da saúde, a gente pode estar falando em uma medicina regenerativa, passando por aplicações que são voltadas à área da agricultura, a gente pode ir na área de moveleira, a gente pode entrar no mercado automobilístico e a gente pode ter, né, a área de compósitos, tintas, vernizes, energia. Ou seja, o espectro de aplicação é extremamente vasto. E aí eu vou me permitir dar alguns exemplos, né? Quando a gente fala na área de compósitos de materiais poliméricos, o que são esses compósitos de materiais poliméricos? Seriam materiais de matriz basicamente de plásticos, né, do qual o grafeno é combinado com esses materiais e empresta suas propriedades a esses materiais, conferindo, né, a esses materiais propriedades que até então não existiam. E isso pode ser aplicado desde uma peça técnica, como, por exemplo, uma peça de um para-choque, um para-lama, uma parte de um motor automobilístico. A gente pode migrar por algumas peças na área de utilidades domésticas, a gente pode fazer peças que são voltadas a eletroeletrônicos e a gente vai migrando por todas as áreas onde se é possível observar materiais poliméricos. E também dentro da área da saúde, além de ter essa questão da medicina regenerativa que eu estava colocando, imagine vocês poder desenvolver adesivos, né? Adesivos do qual contém grafeno combinado com outras partículas que auxiliam no tratamento de regeneração de uma pele, de uma queimadura ou de uma ferida específica. Então, esses são alguns exemplos. Mas a gente pode ter uma tinta que muda a tensão superficial e torna uma superfície autolimpante. Então, vocês imaginem essa aplicação na construção civil, na indústria moveleira, ao mesmo tempo com um efeito bactericida, ou seja, o grafeno permitindo que não aconteçam, né, crescimentos de bactérias ou a proliferação de bactérias numa determinada superfície. Então é realmente, Marcelo, Leandro, um campo de aplicação extremamente vasto e que a gente entende que a nossa indústria gaúcha tem potencial significativo de absorção desse produto e já de aplicação, ou seja, não é um fator de aplicação que vai acontecer
Não é um estudo,
né?
Uma avaliação, já é de uso prático, imediato. E já tem clientes, parceiros de vocês que estão usando. O senhor poderia dar um exemplo só para aproximar o nosso ouvinte da prática do produto?
Claro, sem problema nenhum. Hoje nós já temos, vou dar um exemplo aqui, né? Muito se fala do desenvolvimento de baterias, né, contendo grafeno, que são produtos, já que inclusive a mídia, né, trabalha bastante em cima disso. Desse contexto geral, já tem uma empresa, tá, olhando para esse mercado de energia, é uma empresa aqui de Alto Feliz, chamada Imobras, do qual já está produzindo, né, motores elétricos mais eficientes, né, com redução do consumo de energia, a partir da incorporação de grafeno. Então, essa já é uma empresa altamente conhecida na parte de produção de motores elétricos que já está utilizando grafeno nos seus produtos. Então, tendo um exemplo bem prático, né? Como você falou, Leandro, não é um estudo para daqui a uns anos, já são produtos contendo grafeno. Além disso tudo, existem algumas empresas da área do setor automobilístico que já têm usado, desde a parte de peças técnicas até acabamentos. Nós temos algumas empresas, né, que fornecem produtos para a área da agricultura, né, a parte de pulverizadores, os tanques, né, de grande volume, que já também estão utilizando grafeno. Ou seja, aquela mística, né, de que é por ser um produto novo ainda, tem muito percurso, muito estudo, muito desenvolvimento, né, Leandro e Marcela, para que isso chegue no mercado. Nós, enquanto UCSO Grafim, já entendemos que isso é passado. Por quê? Porque já são muitos produtos que estão sendo desenvolvidos e que, num curto espaço de tempo, e a gente espera que ainda neste mês de junho e julho, sejam apresentados já para a comunidade, e a comunidade já passe a consumir produtos no seu dia a dia, né, contendo grafeno.
E quais são os atributos e as vantagens do grafeno em relação a outros materiais, como, por exemplo, o plástico, o aço, que são utilizados na indústria?
Perfeito. Bom, o grafeno, eu acho que isso é bem importante destacar, que a gente não vai utilizar o grafeno, né, de uma forma pura. Produzir uma peça a partir somente de grafeno ou 100% grafeno. O grafeno sempre é combinado com um ou mais materiais para substituir ou potencializar, né, os produtos já existentes, as matérias-primas já existentes. Então, dentro da indústria de materiais plásticos, como é o exemplo que você apresentou, Marcelo, a gente consegue observar uma peça plástica com maior resistência mecânica, né, maior resistência à fricção, ao mesmo tempo com resistência à chama, resistência à radiação UV, uma superfície, né, lubrificante, e isso durante o processo produtivo faz um diferencial. E aqui, só para contextualizar para os nossos ouvintes também, a UCSO Grafim, juntamente, né, com a Zextec Nano, que é o nosso braço comercial, desenvolveu inúmeras aplicações e testes, e verificou, inclusive, os ganhos que o grafeno confere no processo produtivo. Então, vocês imaginem uma peça que é polimérica, pegando o exemplo dos materiais poliméricos, plásticos em si, que antes demoraria, por exemplo, 10 segundos para ser produzida numa máquina, hoje ela consegue ser produzida em 6, 5 segundos. Isso faz uma representação, né, significativa e de impacto na economia. Então, esses são alguns atributos na área do plástico, né? Então, mudanças, né, substanciais nas propriedades. Além disso, né, em metais, é possível a gente observar desenvolvimento de ligas metálicas com maior resistência à flexão, com uma ductilidade alterada. Além disso tudo, né, um efeito de aumento da condutividade elétrica e térmica mais acentuado, e isso permite que a gente possa ter sistemas que conduzem eletricidade mais eficiente sem utilizar materiais tão nobres, como é o caso, né? A gente sempre fala que um dos melhores condutores é o ouro, mas a gente não observa, né, fios de ouro, né, justamente por questões de custo. O grafeno consegue, né, ser competitivo de tal forma que faça com que a gente tenha ganhos, seja no processo, seja no produto, e o mais importante, né, nós estamos falando num modelo de aplicação que a gente trabalha, que o melhor grafeno é aquele que atende tecnicamente e economicamente, ou seja, tem que ser viável técnica e economicamente para a indústria.
Bom, o grafeno vem do grafite. Grafite, o Brasil tem reservas, ou seja, então ele não depende de outros países. Esse é um ponto importante, né, professor? Esse é um ponto importante. Daí eu vou para outro ponto, que é do custo. E daí eu gostaria que o senhor falasse sobre a tecnologia, como ela é disponível, se essa tecnologia é desenvolvida por vocês para deixar mais barato, se já é acessível, se é possível deixar mais barato. E daí eu quero entrar também na questão ambiental. Tanto desde a exploração do grafite até a produção, é ambientalmente correto em relação à reciclagem? Como ele é misturado, o senhor disse, ele não é como um bolo, não vai ser feito um bolo de grafeno, né? É como se surgisse um novo ingrediente que ia ser colocado no bolo, o bolo seria melhor com um novo ingrediente. É o que o grafeno oferece para uma série de outros produtos. Ele não é puro grafeno, ele é incorporado a outros produtos para colocar suas qualidades. E quando esse produto vai ser reciclado, muda alguma coisa? Ele é reciclado de forma separada, ambientalmente, como é?
Perfeito. Vamos então por partes, né, Leandro e Marcelo. Com relação ao desenvolvimento dessa matéria-prima, realmente o grafeno ele é um derivado do grafite. O grafite o Brasil possui as maiores reservas mundiais de grafite. são em torno de 56%, e isso, né, nos permite nos posicionar no cenário mundial da seguinte forma: não precisamos ser exportadores de commodities, e sim, né, para ser portadores de futuro. Então, essa, inclusive, é o nosso foco de trabalho aqui. Além disso tudo, né, a viabilidade econômica, ela é já uma realidade no cenário nacional. Por quê? Porque o método de produção de grafeno que hoje a Universidade de Caxias do Sul possui, ele é um método, né, 100% desenvolvido pela Universidade em conjunto com a ZecTech Nano, do qual nós detemos todo esse conhecimento, e nós trabalhamos fortemente visando avanços tecnológicos para que esse custo do grafeno, né, ou o valor agregado do grafeno, não impacte diretamente lá no consumidor final. Então, esse é um ponto importante para nós. Então, a viabilidade econômica do grafeno enquanto aplicação nos produtos, ele já é uma realidade. Então, aquele custo que se imaginava que eram valores exorbitantes, já superamos, e nós temos como uma meta dentro nos próximos meses, né, avançarmos com melhorias ainda maiores no processo, tendo em vista, né, a redução de custo. E a gente sabe, isso é uma questão importante também, comum da indústria, que é o aumento da escalabilidade, né, quanto mais demandas a gente tiver de desenvolvimentos, isso também vai impactar de forma direta. Então, dentro, né, da prestação de serviços tecnológicos que a Uxigrafim faz, voltadas ao processo de produção, caracterização e aplicação, a gente entende que a viabilidade econômica já está superada, tendo em vista a agregação de valor que o produto se tem, né, tanto no processo como no produto. Então, esse é um ponto bem importante para deixar a nossa sociedade a par e atenta, né, porque não é uma matéria-prima do qual a gente vai ter valores intangíveis, longe disso. E outro ponto importante, né, a questão da sustentabilidade, é sempre pertinente a gente tratar sobre esse tema, porque hoje a estrutura de produção da qual a ZecTech e a Uxigrafim desenvolveram, ela é uma tecnologia de uma planta verde. A gente todo método de produção utiliza produtos biodegradáveis, e também, né, nós fizemos um reaproveitamento e uma reincorporação e reaplicação dos resíduos, né, dos produtos que acabam, né, sendo derivados do método de produção. E, além disso, a gente foca muito, né, na utilização e reutilização de recursos, como, por exemplo, a própria água da chuva. Então, a planta utiliza toda, né, a água que é proveniente da chuva. Quanto, né, ao impacto ambiental de um produto contendo grafeno, ele não altera, né, em nada a reciclabilidade desse produto. Inclusive, é importante destacar, Stout, que em alguns casos, o grafeno, quando incorporado em alguns materiais, ele melhora ainda mais as propriedades deste material, mesmo o material sendo reciclado. Então, ele tem uma aliança muito forte com o meio ambiente. Por quê? Porque ele recupera propriedades daquele material que talvez não teria mais um valor agregado no mercado, né, porque perdeu essas propriedades, e ainda auxilia na redução do consumo de matéria-prima. Por quê? Porque alguns produtos passam a ter um maior tempo de prateleira, e isso faz com que a gente tenha, né, peças, produtos, enfim, que tenham menor rotatividade, ou seja, tu não precisa ter uma frequência de troca. Então, são alguns exemplos, é óbvio, a gente pode, né, falar muito sobre tudo isso, mas realmente avanços bem importantes na área da sustentabilidade, sendo um aliado, e principalmente, né, a gente está falando de um produto puramente contendo carbono, né? E tendo carbono também tem essa questão de ser um produto que, quando, por exemplo, chegar um fim de uma vida útil e isso precisar, né, ir para um destino, não vai impactar o ambiente, não vai causar nenhuma contaminação do ambiente onde ele vai ser colocado.
Muito bom. Professor, vamos conversar mais vezes. Vocês esperam a visita do presidente agora, mês que vem, em Caxias? Jair Bolsonaro?
Perfeito. Nós estamos entusiasmados, né, realmente, em poder receber o presidente, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, e apresentar, né, para eles toda a nossa planta de produção e toda a capacidade de produção que o Estado do Rio Grande do Sul possui, e que a gente possa realmente ser um Estado referência em produção e desenvolvimento de soluções de altíssima tecnologia para o Brasil. Então, realmente, a gente está na expectativa, né, de nos posicionarmos enquanto Estado como uma referência, e queremos realmente apresentar isso para toda a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, para a presidência e demais autoridades que venham, né, a nos visitar.
Professor Diego Piazza, coordenador do UX Grafen, o projeto do Grafeno na Universidade de Caxias do Sul. Sucesso! Volte sempre!
Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado, Leandro, Marcelo, ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma oportunidade muito importante para nós. Agradecemos e nos colocamos à disposição. E fica o convite para vocês virem conhecer aqui esse espaço da UX Grafen, a maior planta, né, de produção de grafeno da América Latina.